Eu tô aqui com Dorival Júnior. Dorival, um amigo que eu conheci num curso, numa preparação para ser conselheiro de inovação, área que é onde eu atuo no mercado, e tive a grata oportunidade de, através desse ambiente, conhecer pessoas incríveis, com jornadas incríveis. E Dorival Júnior está aqui do meu lado, ele que é vice-presidente do McDonald's, uma empresa que hoje completa 70 anos de fundação e já há 46 anos no Brasil. É uma empresa que tem uma história que a gente não precisa falar muito dela, né? Quem já não foi impactado por dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim? E essa é a história que a gente vai falar um pouquinho, da visão de um empresário dentro da Arcos Dourado, que é a empresa responsável pela operação, pelos negócios do McDonald's na América Latina. Obrigado por aceitar esse papo, essa oportunidade de a gente trocar aqui.
Eu que agradeço o convite, né? E como você mesmo disse, foi numa época muito legal, né? Porque a gente estava aí quase que num pós-pandemia, né? Fazendo um curso, aprendendo, se conhecendo. Época boa essa, tem que voltar,
tem que voltar, né?
É. Obrigado pelo convite aí.
Imagina, eu agradeço demais a oportunidade de a gente ter essa troca, porque o projeto do InovaTalks, esse canal de conteúdo, ele é exatamente para a gente poder trazer a experiência que empresários, empreendedores, startupeiros e não só, mas pessoas que estão dentro de empresas que não sempre estão expostas, no sentido de trazer e compartilhar sua experiência profissional. Como que é esse papel, qual que é a visão que tem você como o responsável vice-presidente de uma empresa desse tamanho, junto à América Latina, no Brasil, de posicionamento e os desafios que você viveu, né? Você está há quanto tempo nessa
30 empresa? Anos.
30 anos, imagina. Como é que é esse trabalho de expansão, que é a sua responsabilidade também, pelo que a gente já conversou, né? E os desafios, me conta um pouco dessa experiência.
Assim, eu acho que você falou, né, essa experiência de startup, mas eu acho que nós, lá no McDonald's, a gente tem uma startup na mão todo dia. Porque a empresa, ela é uma empresa grande, sem dúvida nenhuma. Sim. A marca está em 138 países, a Arcos Dourados opera na América Latina em 22 países, então é uma empresa grande. Mas a gente não pode tratar ela como uma empresa grande. Uhum. A gente tem que tratar ela como por unidade. Cada restaurante nosso é um negócio e passa a ser uma startup, porque é ali que a gente testa, é ali que a gente aprende e é ali que a gente tem contato com o cliente. Então eu brinco que nós somos uma empresa grande com muitas startups funcionando todo dia, que tem que estar sincronizado.
Sim.
Quando você vai num restaurante em São Paulo, você tem que ter o mesmo atendimento, o mesmo serviço, os mesmos produtos, a mesma experiência se você for em Porto Alegre, se você for no Rio de Janeiro, ou até se você for fora do país. Essa é a marca McDonald's, uhum. A mesma experiência, o mesmo serviço. Para que isso aconteça, essas startups têm que funcionar muito sincronizado. E é isso que a gente tenta fazer. Porque o negócio acontece mesmo dentro do restaurante. Eu costumo dizer que a gente, no escritório, a gente é reação de uma ação que já foi tomada no restaurante. Uhum. As pessoas que estão lá para proporcionar essa experiência para o cliente é que fazem a diferença. Aquele sorriso quando você entra no McDonald's, sim, a musiquinha dos dois hambúrgueres, isso faz com que o cliente tenha e entenda que nós somos diferentes, né? E acho que esse é o ponto importante. Em relação à expansão, acho que a gente trabalha muito com informação. Isso é básico para que você possa crescer num país continental como o Brasil, sim, ou em qualquer lugar do mundo. E o McDonald's desenvolveu muitas ferramentas para isso. Então a gente sempre tem um planejamento de quanto, como que a gente vai abrir, quando a gente vai abrir. E para que você coloque isso no planejamento, você tem que ter as informações. Então a gente trabalha muito com base de dados, né? E com esses dados a gente coloca tudo dentro, vamos dizer assim, de alguns parâmetros, e você passa a trabalhar aquela região. Então, população, densidade, quantas escolas, postos de gasolina, bancos, uma série de informações que você vai trabalhando E quando você coloca isso dentro de algumas ferramentas que nós temos, nós entendemos que aquela região está na hora da gente crescer, ou está na hora da gente abrir um restaurante, ou o segundo, ou terceiro, ou quarto.
Perfeito.
Então, tudo através de planejamento, informação e base para você trabalhar essas informações e concretizar o planejamento.
Uhum.
Tem alterações? Sem dúvida nenhuma. O mercado, ele é volátil, né? Mas você não pode perder aquela direção. Se não for para crescer hoje, vai ser daqui um ano, vai ser daqui dois anos, mas você vai sempre...
Mas tem que estar no radar.
Tem que estar no radar. E uma coisa importante para nós é que essas informações se concretizam na realidade. A gente não trabalha um restaurante se a gente não for visitar pessoalmente. Eu costumo dizer que é gastar sola de sapato.
Perfeito.
Tem que ir lá rodar, ver se é aquilo que acontece, quantos carros passam na hora, quantos carros passam no final de semana. Por quê? Porque tudo isso vai agregar na hora da decisão.
Isso é muito interessante você trazer, porque a gente tem esse conceito que antes da inteligência artificial ser o assunto do momento, porque ela já existe há muito tempo, mas agora, né, com o generativo, virou o assunto. Já se falava no universo de inovação das startups a frase data is oil, né? Dados é petróleo. Então, assim, se você quer uma coisa que vale muito, é você ter dados. E você está trazendo exatamente isso, né? O sucesso de uma empresa está na capacidade de analisar os seus dados. Isso não é surpresa para ninguém, mas é fato que tem muita empresa que não analisa dado e faz as coisas na base do vento.
Não, e assim, são informações extremamente simples. Nós temos uma pesquisa que a gente faz com os nossos clientes, que a gente chama de QMC. Quem é meu cliente? Então, às vezes você pode chegar num restaurante McDonald's, a pessoa te atender com cortesia, com sorriso, e perguntar, da onde você está vindo? Ou para onde você está indo? Essa informação é uma informação super simples de você responder, eu estou indo para a minha casa, ou eu estou indo para o meu trabalho, ou eu estou vindo do meu trabalho. Quando você agrega todas essas informações, você começa a entender qual é a rotina do teu cliente.
Sim, comportamento, fluxo.
E aí você pode proporcionar para ele uma experiência diferente para aquele momento. Então, isso são informações simples, básicas,
uhum,
mas que quando você tem elas e sabe utilizá-las através de um planejamento,
sim,
de uma estratégia, você passa a proporcionar aquilo que o cliente quer, que é ter uma melhor experiência, ser mais feliz, comer uma refeição quente, com produtos frescos, e é isso que a gente faz,
sim,
todo dia.
E, lógico, aí você cruza com outros dados, você acabou de falar sobre o produto quente, fresco e tal, e tem a ver com questões logísticas, capacidade da região de receber toda a parte de produtos e fornecimento que você tem.
Sem dúvida. A nossa cadeia de suprimentos, ela é muito grande.
Imagina, né? Essa logística.
Então, você imagina que hoje, né, até falando um pouco de como que a gente trabalha, hoje o gado para fazer o hambúrguer do McDonald's, ele é rastreado. Ele tem que estar em certas condições, ele tem que estar em certas regiões. O alface, o tomate, tudo isso é rastreado através de profissionais que nós contratamos para acompanhar o desenvolvimento disso.
Perfeito.
Né? Então, através disso, a gente tem essa cadeia que pode ser produzida em qualquer lugar do Brasil, mas logisticamente ele tem que chegar no nosso restaurante nas mesmas condições que ele acabou de ser produzido. Então, eu acho que isso garante para nós uma qualidade, porque afinal de contas a gente atende 2 milhões de clientes por dia no Brasil em média.
É muita coisa.
Você atender clientes com essa quantidade, garantindo uma segurança alimentar que nós temos obrigação de garantir,
sim,
você tem que ter uma cadeia de suprimentos muito forte, você tem que ter pessoas treinadas, você tem que ter pessoas no lugar certo e tecnologia, informação.
Sim.
Então é rastreamento de temperatura, é rastreamento de velocidade, tudo isso também faz parte da nossa área de suprimentos, consequentemente faz parte do produto final que a gente entrega para o cliente.
Quando a gente fala de rastreamento, logística, etc., você me falou há pouco que você tem uma série de ferramentas, etc. A parte de tecnologia é uma parte forte também.
Eu costumo brincar.
Estou dizendo assim, rastreamento, tecnologias até mais avançadas.
Eu brinco que hoje o McDonald's, ele não é mais um restaurante. Ele é um centro tecnológico que faz uma refeição para entregar para o cliente. Se você, eu espero, né, que você frequente o McDonald's, né? Mas você compra hoje pelo app, pelo celular, você chegando lá, você tem o NGK, e tudo isso está linkado hoje num sistema onde a hora que você compra, a hora que você digita o produto que você quer, porque hoje você tem a facilidade de você montar a sua refeição. Você pode escolher um Big Mac com mais cebola, com menos cebola, um quarteirão sem cebola. Antigamente não, antigamente você ia lá, estava na estufa. Se você quisesse alguma coisa diferente, você tinha que pedir o especial. Né? Hoje o especial não, o especial é o seu produto.
Na hora que você quiser.
Na hora que você quiser e como você quiser. Quando você apertar o botão que você configurou o seu produto, a sua refeição, aí é que a gente vai produzir. Então aí vai um sinal para a cozinha. A cozinha vai receber dizendo, olha, o Rico quer um Big Mac com dobra quantidade de cebola e a dobra quantidade de pepino. Nós vamos preparar aquela refeição para você. Então, a tostadeira para tostar o pão, ela tem tecnologia para ser mais rápida. As nossas pessoas estão treinadas para colocar o molho, colocar a cebola, colocar o picles de uma maneira mais eficiente. Tudo isso através de informações. E tudo isso é controlado por tempo. Então, se a gente percebe que está demorando para sair seu Big Mac, alguém vai dizer, escuta, tem um problema aqui nessa linha, a gente precisa ajudá-lo. Uhum. No drive-thru, quando você vê muitos carros, tem um sistema que diz para a gente, olha, tem muito acúmulo de carros, precisa colocar mais gente lá no drive-thru para poder atender bem o cliente. Temos oportunidades, sem dúvida nenhuma. Todos nós sabemos, nós somos hoje devemos estar aproximadamente com 52 mil pessoas no sistema, diretos. Então a gente sabe que tem oportunidade, mas o nosso objetivo é fazer da tecnologia uma facilidade para o cliente e para as nossas pessoas que estão lá prestando o trabalho para proporcionar essa experiência para o cliente.
Sim. E olhando para o McDonald's como uma marca tão grande, com tanta gente envolvida, a gente tem ainda toda a cadeia, né? Então, se você pensar, tem 52 mil pessoas, mas você tem quantos mais envolvidos nessa cadeia? E a gente, por exemplo, no ecossistema aqui do Cubo, a gente sabe que a presença de algumas marcas, elas estão aqui pelo ecossistema dela, né? Ela vem não só para resolver problemas dela, mas para resolver todo o problema de uma cadeia, porque às vezes é isso, né? Você tem um shopping que às vezes o problema está na questão logística para a chegada de tantos caminhões, de tantos lojistas que têm entregas como o próprio McDonald's constantes, né? Então, eu imagino que não é gerenciar isso, e realmente você tem uma grande empresa de tecnologia com processos e métodos super avançados para isso funcionar.
Sem dúvida.
Porque se tem uma coisa que a gente não ouve, é um problema no McDonald's.
Tá, não, você não ouve, mas eu ouvo tudo. Mas
você é o filtro. Sim, não deixa chegar.
Mas eu acho que o grande, acho que isso que é legal na empresa, e por isso que eu me orgulho dos 30 anos de empresa. Porque a gente não coloca o problema debaixo do tapete.
Uhum.
O problema existe, a gente tem que sentar e encontrar uma solução. A solução pode até ser, não tem solução, tá certo? Mas a gente tem que trabalhar.
Tem que trabalhar para chegar a alguma conclusão.
E se não tem solução, vamos mudar o processo, vamos mudar o procedimento, vamos mudar o produto ou não lançar o produto. A gente chega às vezes a testar produtos e depois chega à conclusão que por algum ponto não dá para lançar. Ok, ele vai ficar na prateleira para o dia que esse ponto estiver resolvido, a gente lança. Mas eu acho que isso é importante na empresa. A empresa trabalha muito proativamente. Como é uma empresa 100% operacional, porque o nosso negócio é operar, né? O nosso negócio é fazer com que você tenha a melhor refeição no menor tempo possível. Então, a gente quer muito tirar da frente. Só que você precisa de tempo, às vezes, para tirar da frente. E esse, vamos dizer assim, é o nosso grande trabalho. É fazer com que a solução venha, mas ela venha definitiva. E não seja uma solução intermediária.
Uhum.
E para isso, às vezes, você precisa de tempo.
Sim. E é muito interessante, para quem já viu um pouco da história, tem filmes, né, que contam um pouco da história aí do McDonald's e tal. E uma coisa muito interessante é você perceber assim, é exatamente aquela cabeça americana, né, de franquia, de expansão, que isso é uma cultura fortíssima mesmo, do fast food, dessa origem americana, dessa visão. Mas ao mesmo tempo é uma coisa meio japonesa, do processo, do método metrificado, né? é um grande conjunto mesmo, assim, né? De aprendizados, de processos industriais, de processos de atendimento, venda, qualificação e
treinamento.
Treinamento
é base para nós.
É, a primeira vez que eu vi na minha vida aquela coisa, né, de o funcionário do mês foi a plaquinha do McDonald's dentro de uma noite.
A gente não tem mais o funcionário do mês, mas a gente tem os que a gente chama de treinador. Então, cada estação nossa, a estação de batata, a estação de hambúrguer, a estação de sobremesa, todas as estações nossas tem pessoas ali que nós, que vamos dizer assim, estão num nível de treinamento maior, então elas são designadas como treinadores.
Uhum.
Então elas têm que treinar as pessoas que estão trabalhando ali.
Perfeito.
Isso acontece na rotina do trabalho. Então você está trabalhando e ao mesmo tempo está sendo treinado e ao mesmo tempo está treinando.
Uhum.
Isso faz com que você assimile as coisas muito fáceis.
Sim.
Então, por isso que quando você fala, é automático, né? O sistema de produção, ele é, mas diretamente ligado ao que você quer.
Uhum.
Porque se você pedir um Big Mac com mais cebola e eu pedir sem cebola, o nosso colaborador que está lá fazendo, ele vai fazer um atrás do outro. Mas ele tem que saber que o seu é com o dobro da cebola e o meu é sem cebola. Então, é um processo,
sim,
mas feito para você, que é o que a gente chama de made for you.
Sim, perfeito isso. E é o que o mundo está virando, né? Hoje você consegue comprar um tênis personalizado.
Exato.
Você falar de uma comida personalizada é bem mais simples. Você fala, ok, tira o tomate, coloca o bacon, né? Mas você fala, cara, o cara vai produzir numa indústria de produção de volume. Um tênis que tem alguma personalização, né, é você chegar num nível mesmo de adequação de mundo, assim, de, cara, é para olhar para o que as pessoas. Porque a gente viveu uma época que a gente comprava em massa
o que tinha
e o que era imposto pela publicidade até, né? Eu digo imposto porque a gente tinha tanta a exposição da publicidade para gerar demanda, que a gente, por não ter muita opção e por tanta publicidade, a gente era conduzido mesmo, né? Ah, eu tenho isso. E não tinha muito produto, não tinha? Então o que vinha era aquilo que todo mundo queria ter.
Era novidade.
Agora, no mundo com tanta oferta, a gente tem os nichos sendo vistos e agora os indivíduos sendo vistos, né? Essa questão no alimento, ela é mais simples, parece, mas quando você fala, mas eu quero que isso seja feito com organização, processo, que não falte produto, dentro de um tempo, é muito treino, tecnologia, métrica, é isso, é
muito processo
e, né? Cultura, né?
Cultura, porque eu entendo que nós, como clientes, eu acho que a gente quer ter a melhor experiência, independente do momento e da hora que você está. Eu dou sempre exemplo, o meu próprio exemplo. Tem um restaurante muito perto do escritório. De manhã, para variar, estou sempre atrasado, então eu passo no drive-thru e peço um café. E já para ir para o escritório direto, já tomando café.
Funcionário paga café?
Não, paga a conta normal como outro. Aí eu passo lá, pego meu café e vou para o escritório. É uma experiência que eu quero. Eu quero um café quente, gostoso e rápido. Aí na hora do almoço, às vezes eu tenho que fazer alguma reunião, eu chamo a pessoa e falo assim, ó, vamos aproveitar, vamos almoçar, vamos lá no McDonald's, a gente já conversa e já almoça. No mesmo restaurante. Eu já quero outra experiência. Eu quero já o meu sanduíche, a minha batata, a minha Coca-Cola. Eu quero um lugar onde eu possa conversar com a pessoa. É uma outra experiência. Coincidentemente, no mesmo dia, eu posso chegar na minha casa e minha mulher fala assim, hoje eu não fiz janta, nós vamos jantar no McDonald's. Eu vou no mesmo McDonald's com ela. Eu vou comer coisas diferentes, eu vou querer outra experiência. Porque aí eu quero saber de como foi o dia dela. Ela quer saber como foi o meu dia. No mesmo local, no mesmo dia, eu posso ir 3 vezes, 4, 5, e eu estou esperando momentos diferentes.
Sim.
E é isso que a gente tem que entender. E é isso que a gente tem que proporcionar para o cliente.
Quer dizer, você é sempre fast food, mas proporcionando oportunidades no slow food também.
Isso aí. Proporcionando aquilo que o cliente quer.
Sim.
Né? Se o cliente quiser ficar mais tempo no restaurante, ele tem que ficar.
Sim, e momentos completamente diferentes. Com públicos também muito diferentes, porque você tem hoje, o McDonald's segue essa tendência da sustentabilidade, da alimentação mais saudável. Já eu lembro, né, da maçã entrando no cardápio, que não tinha lá atrás, no comecinho, quando chegaram no Brasil, não tinha.
Cenoura.
Essa, a salada mesmo, né, você poder comprar
e mesmo,
salada.
E mesmo os nossos, se você pegar hoje um sanduíche nosso, eu acho que Você tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio.
Sim.
Né? E o equilíbrio também tem que ser na refeição. Se você pegar hoje o sanduíche nosso, ele tem carboidrato, ele tem proteína, ele tem verdura, ele pode ter legumes. Então, é você ter um equilíbrio.
Sim.
Se você ter um equilíbrio, você vai poder comer no McDonald's quantas Exato. Vezes você quiser. Tem semana que eu como a semana inteira no McDonald's, porque eu estou visitando um restaurante. E por causa disso, eu vou deixar de me controlar. Então, eu acho que tudo na vida você tem que
equilibrar. Eu percebo que tem, hoje em dia, infelizmente, a facilidade do acesso à comida, diferente de quando a gente era criança, que a gente almoçava em casa, jantava em casa, né? Você não tinha ainda o self-service, fast food, nada disso. Então, acabava que a gente tinha uma organização melhor da nossa rotina de alimentação. O que acontece é que as pessoas realmente elas não têm controle, não sabem se alimentar. Eu acredito que o modelo de família mudou muito também no mundo, né? Então, assim, você não tem mais o almoço com o pai e com a mãe, o jantar com o pai e com a mãe. As pessoas, como a gente está gravando aqui, já está tarde, vão chegar tarde em casa, vão ter horários completamente diferentes. E isso acaba perdendo essa cultura de entender como que alimenta, como que faz uso até desse tipo de coisa. O sanduíche, ele é ruim? Ele é, com certeza, feito um planejamento com a nutricionista para entender. Ele é saudável para uma refeição de tal tipo. Agora, se você comer três vezes no dia aquele tipo de refeição, é como se você fosse fazer qualquer alimentação ruim de qualquer coisa.
Eu adoro macarrão, mas se eu comer três vezes por dia macarrão, eu também vou enjoar no macarrão, né? Então, eu acho que tudo na vida você tem equilíbrio.
É perfeito.
E manter o balanceamento. A qualidade, a segurança alimentar que a gente tem, manter os produtos frescos, eu acho que isso garante para nós, como colaboradores, e ao mesmo tempo para nós como clientes, ter a tranquilidade de que a gente está fazendo uma excelente refeição.
A gente falou um pouco sobre cultura, vamos puxar um pouco esse assunto. Como que é esse trabalho de você conseguir manter uma cultura forte, principalmente você tendo variedade enorme, né? Só o Brasil já é um país continental, né? Então você tem culturas muito distintas, você tem características nós estamos falando até sobre como que come, momentos que come, hábitos. Mas a gente também tem discussões muito fortes que acabam impactando em como que a gente lida com isso, questão de tecnologia, tá, no fim, tudo é cultura. Porque você tem a questão da sustentabilidade, você tem a questão das tecnologias, você tem a questão de um time que tem que estar coerente e entendendo valores da empresa. Como que vocês lidam com essa questão dos impactos de tudo que muda, de tanta transformação, e conseguem manter essa cultura tão viva?
Eu costumo dizer que o McDonald's é uma empresa de pessoas, de gente, tá? Onde a divisão da gente para dentro e da gente para fora é o balcão. O balcão, ele limita que quem está para dentro do balcão são os nossos clientes internos. Quem está do balcão para fora são os nossos clientes externos. Tá? Mas nós somos uma empresa de gente. Tudo está baseado nas pessoas. Se você tem uma cultura, se você procura transformar essa cultura, se você procura aprimorar essa cultura com transparência, com ética, o resultado aparece. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, porque pessoas são pessoas. Mas o desenvolvimento das pessoas é fundamental para o sucesso do nosso negócio. Se a gente não desenvolver as pessoas, quando você chega no restaurante, essa pessoa não estiver bem-humorada, não estiver sorrindo para você, não estiver pronta para te atender, você, por melhor que você esteja, você não vai ter a melhor experiência.
Sim.
E a recíproca também é verdadeira. Então, é trabalhar 24 horas por dia no desenvolvimento de pessoas. Quando você foca nas pessoas, o resultado ele vem, e vem de uma maneira muito exponencial. Porque eu não tenho dúvida que nós, como pessoas, a gente tem um potencial muito maior do que o que a gente imagina.
Sim.
A gente só precisa ser desenvolvido e ser dado a oportunidade para. Né? E o McDonald's tem muita oportunidade, não só para nós, como para os nossos clientes. E é isso que a gente faz o dia inteiro, é escutar, né? Como meu avô já dizia muito tempo atrás para mim, você tem dois ouvidos e uma boca, então escute o dobro do que você fala, né? E eu acho que quando você escuta, você pode primeiro tirar novas ideias, com certeza. E você começa a treinar você a escutar e as pessoas a ter a liberdade de falar. Isso faz com que você crie um ambiente onde você automaticamente você vai ter que escutar muito mais, porque vai ter muito mais gente querendo falar. Uhum. E aí, quando as ideias aparecem, o resultado, você sabe também quanto eu, ele é exponencial, porque o ser humano tem uma criatividade absurda. E a gente trabalha bem assim. Eu, particularmente, gosto muito de escutar. E eu brinco, mas é uma realidade. Quando eu escuto, eu aprendo. E quando as pessoas fazem muito melhor que eu. Então, eu estou bem tranquilo.
Sim. É foco em gente. O desafio, eu imagino, é como que você faz isso com toda essa questão, né, de 52 mil pessoas envolvidas. E os impactos, como eu falei, né? Você tem sustentabilidade, você tem gente que traz essa visão e busca alimentação.
Tem os franqueados, né?
Tem os franqueados.
Tem os franqueados que são, vamos dizer assim, pode-se dizer que são nossos sócios, né?
Verdade.
Então, quando a gente entra numa reunião de planejamento, ou quando a gente entra numa reunião de marketing, se você entrar na sala de reunião, você não vai saber lá quem é executivo, você não vai saber quem é franqueado, quem é fornecedor. Por quê? Porque a gente envolve todo mundo. Então, quando você toma uma solução em grupo, abrindo a porta, está todo mundo de mão dada.
Sim.
Mas dentro da sala, a gente às vezes pode, no bom sentido, até brigar.
Sim.
Mas abriu a porta, está todo mundo de mão dada. Aí a probabilidade de você falhar, ela existe e falhamos. Mas ela é muito menor.
Porque está todo mundo...
Está todo mundo unido.
Alinhado mesmo com um objetivo comum.
Então, são os mesmos interesses. Uhum. O que os franqueados querem? Eles querem crescer. Sim. Nós queremos crescer. Eles querem proporcionar melhor experiência para o cliente. Nós queremos proporcionar melhor experiência para o cliente. Eles querem vender mais. Nós queremos vender mais. Então, eu acho que esta união, quando você consegue isso, entra o fornecedor. O que, que o fornecedor quer? Que a gente venda mais. Para ele produzir. Sim. Mais. E aí você entra nessa cadeia, uma cadeia onde traz uma energia que todo mundo vai junto.
Uhum. A Disney é conhecida por ter a escola do encantamento deles, né?
É isso aí.
E é isso, né? Imagino que o seu processo de qualificação do seu time é esse olhar. Se você não encantar, se você não levar uma experiência que seja marcante no bom sentido, não precisa fazer nenhum floreio, né? Mas assim, no mínimo atender bem, com um sorriso, ser rápido. Porque é isso, acho que é diferente de uma Disney, você não está num parque de diversão, né? É um serviço de entrega de um alimento. Mas no mínimo, você entregar isso com a qualidade, e a qualidade envolve isso que você falou, né? A pessoa está bem, tem uma energia boa ali no ambiente. Porque é isso, o que espanta a gente muitas vezes é a energia do lugar.
Sem dúvida, e a gente pensa nesse ciclo todo, né? Por isso que o nosso plano de crescimento, ele sempre leva em consideração o quanto é fácil você chegar no restaurante, o quanto é fácil você estacionar seu carro, que você possa entrar no restaurante, que o restaurante esteja limpo, organizado, que você possa fazer sua refeição, mas também que seja fácil para você ir embora, pegar seu carro, sair, porque essa experiência completa é que vai fazer com que você fale, não, o McDonald's é diferente. Refeição, os produtos, eu tenho certeza da qualidade, mas eu tenho que proporcionar essa experiência toda. Por isso que o ciclo começa quando você pensa no McDonald's. Eu brinco sempre quando eu estou conversando com as pessoas que o nosso objetivo é estar 24 horas por dia no cérebro dos clientes, 24 horas por dia no coração dos clientes. Por quê? Quando doer seu estômago, você vai lembrar da gente. Quando você tiver fome, você vai lembrar do McDonald's.
Sim.
Então esse é o meu objetivo. Esse tem que ser o objetivo das 52 mil pessoas que estão lá. Que você lembre do McDonald's 24 horas, que você tenha a gente no coração, porque quando você tiver fome, é lá que você vai.
Tem um trabalho importante que eu me lembro aqui do Mac Dia Feliz, né? Vocês trabalham em doações e tem toda uma campanha que a verba é direcionada para isso, né? 100% do lanche, né? O McLunch.
Do Big Mac.
Do Big Mac.
Da venda do Big Mac.
O Big Mac é que vai, 100%.
Mac Dia.
E vocês têm, enfim, um volume gigantesco de vendas. Aumenta nesse dia?
Aumenta.
Conta das
quase
campanhas?
Que dobra. Veja, o O McDonald's, ele já é conhecido pelas ações sociais que a gente faz. Eu não sei se você sabe, mas nós somos uma das empresas que mais emprega para o primeiro emprego no Brasil. Então, todo este processo de treinamento, nós sabemos que muitas dessas pessoas vão ficar por nós por um tempo. Até porque nós somos 52 mil pessoas e hoje sou eu e mais um parceiro, dois vice-presidentes. Então, a cadeia vai afinando, tá certo? Mas a gente, o que a gente quer? Que o período que essas pessoas fiquem conosco, que elas sejam felizes, que elas se desenvolvam. Então ela pode treinar, ela vai se desenvolver. Se tiver a oportunidade e ela quiser de ficar conosco, será muito bem-vinda. Mas se ela deixar a gente, que ela leve uma recordação muito legal nossa. Sim. Esse é o nosso objetivo. Fora isso, a gente tem o Mac Dia Feliz, entre outras ações que a gente faz. É uma vez por ano que toda a venda do Big Mac, ela vai para as duas instituições. O Instituto Ronald McDonald's, que apoia a causa do câncer jovem infantil. E com esse investimento a gente proporciona não só o desenvolvimento de equipamentos ou de profissionais, como também aquelas casas Ronald's. Então imagina que um jovem ou uma criança tenha, infelizmente, essa doença e não tenha como ser tratada na região que ela vive, ela é deslocada para um grande centro para fazer o treinamento. E normalmente ela não tem onde ficar. Então a Casa Ronald apoia essas crianças, recebe essas crianças ou esse jovem. Ele tem um quarto onde ele pode ficar lá com a família durante todo o período de treinamento, com refeições, com tudo. Inclusive com educação, se ele puder e ele quiser. Tem professoras para ir dando as aulas do ano letivo que ele está. Então é um trabalho muito importante que a gente faz. E nós, através do Mac Dia Feliz, a venda do Big Mac, esta receita, nós temos certeza que nós somos um dos maiores investidores na causa do câncer infantil, proporcionando equipamentos e cura. Alguns anos atrás, a cura do câncer infantil estava na faixa de 60%. Nós queremos chegar em 100%, mas hoje estamos aí beirando os 80%. Então teve uma grande evolução nisso. E estamos agora também treinando profissionais, porque no Brasil inteiro é importante que os médicos consigam detectar o que a gente chama precocemente, porque aí o tratamento fica mais rápido e fica com uma efetividade muito melhor. E também uma parte do dinheiro vai para o Instituto Ayrton Senna, que é para proporcionar o desenvolvimento da educação do jovem. Então essas são as duas causas que o Mac Dia Feliz apoia todos os anos. E sem dúvida nenhuma, esse dia é um dia assim, é um dia especial. É um dia para você ter uma ideia que ex-funcionários, ex-colaboradores ligam para a gente querendo trabalhar, ser voluntário. Olha. Porque é um dia fantástico, é um dia onde você se doa, você vê a alegria dos restaurantes, você vê a alegria dos clientes em poder ajudar. Então é uma energia tão positiva que eu acho que isso por si só já ajuda, tanto na educação quanto no câncer.
Com certeza. E o principal para que tudo aconteça é que tenha conscientização, né? Isso já por si só já é um trabalho enorme, com tantas casas McDonald's no sentido de restaurantes, né? De pontos de venda que estão promovendo isso. E é isso, se você está trabalhando a conscientização, você está trabalhando a conscientização pré, para você fazer o precoce, né, que você falou, para ajudar a identificar assim, será que eu tenho? Como que eu sei que eu tenho? Como que eu não tenho? Toda essa questão de educação. Porque é o que você diz, o grande custo da saúde está no tratamento das doenças quando elas já estão em momentos já...
Você tem que trabalhar na prevenção.
Muito mais graves, muito mais difíceis, até às vezes irreversíveis. E tem muito tratamento de câncer que é isso, né? Se você faz essa identificação precoce, você consegue fazer uma reversão.
Sem dúvida.
Ah, é um projeto fantástico. Agora me conta uma questão, eu acho assim, importante a gente contribuir um pouco com uma visão, questão de negócio, assim, trazendo para esse universo das startups e tal. Como que é hoje, por exemplo, você falou que estão sempre também buscando, identificando o que tem de tecnologias, inovação e tal. Como que é esse canal? Já que eu sou uma pessoa que estou dentro desse ecossistema e converso com muitas pessoas que são empreendedores, startupeiros, gente desenvolvendo novas tecnologias, se a pessoa tem uma tecnologia, se ela acha que, poxa, eu tenho uma solução, ou, poxa, o McDonald's tem um evento que ela faz para exatamente atrair, como que é esse processo?
Olha, o ecossistema, ele é muito grande, né? A gente tem um ecossistema onde tem N fornecedores, parceiros, com tecnologia, sem tecnologia. A nossa necessidade, ela é muito grande, porque a gente quer cada vez mais atender melhor o cliente, vai ser mais eficiente, porque eu costumo sempre falar, nós não podemos esquecer que nós temos que trazer valor para o acionista. Nós dois apoiamos muito o Mac Dia Feliz, apoiamos a experiência do cliente, mas no final do dia nós estamos aqui para gerar resultado. Então o ecossistema é extremamente grande e dependendo da nossa necessidade, a gente vai captar, a gente vai buscar, né, e vai entender o que, que tem no mercado. Normalmente a gente faz parcerias, se não tiver no mercado a gente vai para fora. Agora o McDonald's está em mais de 140 países do mundo inteiro, então a gente tem uma troca muito grande. O problema que eu estou passando aqui é, se eu mando uma mensagem para N países, com certeza eles já passaram e aí eles vão poder me ajudar, e vice-versa. Algumas coisas que a gente faz aqui, eles estão tendo a dificuldade lá, a gente passa informação. Só um exemplo para vocês, eu acho que o quiosque de sorvete nosso, que a gente chama de Desert Center, né? Mas onde você vai lá, compra uma casquinha, um sundae, um McFlurry, esse projeto, ele é brasileiro, ele nasceu aqui no Brasil. Foi em Curitiba, a gente abriu um restaurante na praça de alimentação do primeiro piso e precisava sinalizar que o McDonald's estava no primeiro piso e não no térreo. E o shopping disponibilizou uma área ali pra gente para colocar uma seta dizendo McDonald's no primeiro piso. O franqueado e na época o presidente da empresa, que era o Greg, chegaram e falaram: bom, já que a gente tem esse espaço, já que a gente vai colocar essa seta, por que não colocar uma máquina de sorvete aqui e ver o que, se a gente já pode vender uma casquinha?
Uma estrutura menor já
se tornou hoje, o McDonald's é um dos maiores vendedores de sorvete do Brasil hoje. Então, isso, o sistema se retroalimenta sozinho. Então é só uma questão de entender a oportunidade, entender a necessidade e fazer a parceria. A gente é muito aberto para isso.
Ah, isso é muito bacana. E é uma visão de oportunidade enorme mesmo, porque é isso. De repente você está atendendo uma solução regional, mas daí a pouco você pode estar em 140 países.
É isso aí. Né? O sistema que a gente utiliza hoje, que a gente chama de sistema, o POS, né, o sistema de venda nosso, sim, ele foi desenvolvido no Brasil, hoje está no mundo inteiro.
Olha isso. E tem um canal específico, tem uma área de inovação que recebe, que tem um canal para isso? Ah, a gente está monitorando, a gente conversa com startups.
Inovação é a empresa inteira.
Porque
você tem inovação de desenvolvimento de produtos, você tem inovação de pessoas.
Dependendo da demanda, ele vai buscar inovação.
A gente vai buscar, às vezes aparece, sem dúvida nenhuma. Tá? É o que eu digo, é um ecossistema muito aberto.
Perfeito.
Então eu acho que é saber encontrar a necessidade. E aí uma brincadeira que a gente faz, né, que todos os fornecedores querem passar da porta para dentro.
Sim.
Mas quando passa, a gente não deixa voltar para a porta para fora. Entendeu? Mas é um sistema muito aberto.
Sim, muito legal isso. E assim, qualquer coisa, temos o meu colega de conselho de inovação para poder falar de inovação.
É isso aí.
Com 30 anos de empresa, numa empresa que vive transformação e inovação toda hora, quer dizer, vontade de parar com certeza não dá. Por outro lado, em algum momento você fala assim, poxa, e aí, o que, que vai ser daqui a 10 anos? Se a gente for projetar daqui a 10 anos, qual que seria o legado, o que, que você gostaria de deixar dessa sua experiência, do que você realizou ali dentro dessa monstra gigantesca empresa?
Confesso para você que eu nunca pensei, mas eu acho que se eu tivesse que colocar hoje num legado, eu colocaria alguns pontos. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de deixar para as pessoas é que você tem que ter muito foco e resultado.
Uhum.
Todo dia você tem que acordar e pensar qual é o resultado que você vai querer. Eu não estou dizendo resultado financeiro somente não, tá? Estou falando em resultado de desenvolver as pessoas, de conhecer as pessoas, de aprender, de poder passar um pouco do que você faz, E tudo isso com muita transparência e muita leveza. Acho que por pior que seja o problema, se você não tiver tranquilidade para você enfrentar o problema, você corre sérios riscos de tomar decisões equivocadas. Então eu colocaria tranquilidade, transparência, foco, resultado, isso como profissional, tá? Como pessoa, como executivo, como a gente quiser chamar. Agora, como empresa, como sistema, eu vou usar uma frase do fundador do McDonald's, do Ray Kroc. Eu não sei o que o McDonald's vai estar vendendo daqui a 10 anos, mas eu tenho certeza que nós vamos ser os melhores no que a gente vai vender.
Muito bacana. É isso, a gente tem que ter essa consciência do que a gente é e qual que é o nosso foco e objetivo. E pronto e aberto para as transformações que vêm.
E humildade, né? Eu acho que a gente tem que sempre aprender. A gente aprende muito e tentar passar isso para as pessoas.
Dorival, obrigadíssimo pelas trocas. É lógico que daria para a gente ficar abordando um monte de tema. Mas eu acho que é isso, é a oportunidade da gente trazer insights, da gente poder entender um pouco da visão de um empresário que está dentro de uma empresa, que participou do começo praticamente do negócio, entrou, a empresa tinha 16 anos.
Aqui no Brasil.
No Brasil, e você trabalhou a expansão no Brasil de quantas para quantas?
Eu tinha 180 lojas, hoje tem acho que 1.100 e pouco.
Pensa. Então, assim, é uma experiência enorme, principalmente falar disso no mundo de hoje, com o iFood, com tantas transformações, e McDonald's tem toda a tecnologia e o sistema dela. Então, essa troca, ela é muito bacana. Te agradeço por ter dedicado um tempo para a gente poder fazer isso.
Eu te agradeço, você me esperar aí. Eu acho assim, eu acho que a gente está falando para todos os públicos, né, mas principalmente para startups. E eu recomendo que não deixem de cuidar das pessoas. Nem que a startup foi de uma pessoa. Cuida desta pessoa, cuida de você mesmo. E não deixe de ter uma ação social, seja ela qual for. Um dia, rapidamente, você vai chegar num evento muito maior que o McDia. Mas para você chegar lá, você tem que começar. Nem que for para você olhar para o seu vizinho, nem que for para você olhar para a sua rua. Mas eu acho que isso traz uma energia extremamente importante para qualquer negócio.
Muito obrigado. Fica aí uma aula pra gente.
Imagina, que isso. Obrigado pelo convite.